Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de todo domingo, trazendo aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade, muita informação e sempre com um convidado especial aqui, batendo aquele papo e contando um pouco de história. Como a gente sempre fala, todo domingo nós vamos escrevendo essa história Sons do Brasil através da história dos nossos convidados. Para você que está em casa, ouvindo aí pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, nos 107.9 para Ribeirão Preto e falando por esse mundão afora no jornal.usp.br/rádio, iremos escrever aqui o capítulo número 192 dessa história. Para ajudar a gente, temos hoje aqui a nossa convidada, a cantora, compositora, produtora musical e multi-instrumentista Fernanda Porto. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
É um prazer, parabéns pelo programa. Programa que eu diria fundamental para a música brasileira, toda a diversidade que você traz, eu agradeço em nome de todos os músicos, que a gente precisa muito desse espaço.
É isso, a gente que agradece vocês, e eu sempre falo, se não fosse vocês, não teria o porquê da gente estar aqui, não é?
Sim.
Mas muito legal, Fernanda, obrigado por você estar com a gente aqui, mesmo ter aceito esse convite. Vou aqui abertamente falar, sempre fui fã da Fernanda, e alguns meses atrás tive a oportunidade de, como jurado de um festival, ter a Fernanda junto com a gente lá, e de lá já partiu o convite. Falei, vamos para os Sons do Brasil. E hoje estamos com ela aqui.
Sim, foi muito bom.
Fernanda, para a gente dar início nesse papo aqui, você tem a sua música, claro, você faz a música brasileira, tá ali, mas você tem uma peculiaridade toda da sua música, que foi trazer a coisa do sample, linkar a sua música com o drum bass, que deu um toque especial em tudo isso. Então a gente ouve a sua música tocando com essa batida levada. Muita gente, acho que na época que você fez isso, não imaginava que encaixaria tão bem tudo isso, né? Conta pra gente de onde veio essa ideia, como é que surgiu tudo isso.
Ah, obrigada. Na verdade, eu sempre me considerei assim uma pesquisadora de sonoridades, né? Assim, eu sou cantora, compositora, mas eu sou muito atenta à produção musical dos discos, né? E embora eu acho que toda a minha influência, principalmente de música popular brasileira mesmo, todos os derivados de ritmos que a gente tem, toda essa riqueza, eu gosto muito das sonoridades, assim, mais do pop. Então, a música eletrônica, ela sempre me interessou. Mas, em especial, o drum and bass, porque é um ritmo que, quando eu conheci, ele ainda era só eletrônico, né? Mas ele tem o breakbeat, né, que é a caixa antecipada, porque tem gente que não gosta até de música eletrônica que chama de batistaca, né, porque é aquela coisa tu, tu, tu. E o drum and bass é diferente, ele veio dos ritmos negros, né, do reggae, aceleração do reggae, e aí ele tem esse tu, ta, ta, tu, tu, ta. Então assim, já é outra coisa, né.
Cheio de quebradas, né.
É, essas tais quebradas, eu me apaixonei a ponto de ir pra Londres, assim, não tenho dinheiro, fui pra lá, passei 6 meses só ouvindo. Porque, embora eu já conhecesse aqui através de amigos DJs, era muito difícil. Aqui a gente tinha só na Galeria 24 de Maio e comprar alguns discos, eram raros. Aí falar, eu vou pra lá, eu quero viver isso, quero ficar lá um tempo. E fiquei realmente muito tempo tentando entender essa história toda. E principalmente no começo, acho que o breakbeat ele era mais louco ainda, sabe? Depois eles foram reduzindo, né? Como qualquer estilo, você vai simplificando, vai ficando mais popular. Mas é isso, foi um grande prazer, porque foi uma paixão de verdade. Não tinha a mínima expectativa de que isso ia dar certo. E, na verdade, foi uma coisa de coração mesmo.
Foi uma aposta em termos de trabalho, nem comercialmente falando, né? Foi uma coisa que surgiu ali, vamos fazer. E quando você veio com esse trabalho aí, realmente foi uma coisa diferente, assim, uma música popular brasileira com essa batida. E na época o drum bass, ele tava em evidência ali, né? Muitos DJs, até foi quem produziu bastante coisa contigo, que é o Patife, Mark, essa galera toda, estavam exatamente num caldeirão fervilhante o drum bass. E aí você trouxe isso pro lado da música brasileira, e eu acho que isso foi bastante interessante, foi um início de uma outra linha da música brasileira e que encaixou bacana em tudo isso.
Uhum. Né? É, fico contente porque eu acho que o ouvido do europeu, né, eles gostam muito da música brasileira derivada das harmonias mais da bossa nova e do jazz. Então, assim, caiu pra eles como uma luva, né, porque a gente tem isso de mais fácil assimilação lá fora do que aqui. Então, na verdade, foi uma coisa natural mesmo pra eles, né, eles assimilaram de primeira.
E nas pistas da Europa, a sua música bombou lá, né?
É, pois é, a ponto de eu fui convidada para lançar primeiro o disco lá, mas eu fiz questão, eu não queria ter uma carreira esquizofrênica, assim, com todo o respeito a quem fez isso, mas eu falei, não, eu faço questão de lançar meu disco primeiro no Brasil. Então eu segurei, lancei o primeiro disco aqui em 2002 e lancei na Europa só em 2003. Claro que quando eu cheguei lá, a gente já tinha lançado o Samba Assim e o Só Tinha de Ser Com Você, nas versões remixadas, então a gente já tinha um público grande, eu fui viajar com banda, né, a gente tinha uma banda de 6 músicos, assim, foi uma turnê muito importante, muito bacana, mas assim, o lançamento propriamente só em 2003.
Lá, oficialmente.
Lá, na Europa.
Em Brasil, em 2002. Isso. Foi o primeiro CD que é homônimo, né? Fernanda Porto, o nome dele.
Sim, primeiro.
Vamos fazer o seguinte, Fernanda, a gente já deu início nesse papo aqui, mas eu já quero começar a botar um som aqui no programa. Vamos mandar uma música pra galera já começar a sentir o trabalho?
Vamos.
O que, que a gente pode mandar aí?
Bom, eu te falei que eu sou uma pessoa que, quando eu venho naturalmente, que foi o caso de eu vir hoje, né, eu falei assim, eu vim com o coração aberto, e aí eu falei, ah, não vou pensar muito não, eu tô com algumas canções novas, eu tenho um carinho especial pelo Serginho, e também agora pelo Dudu aqui do estúdio, uma pessoa maravilhosa, então assim, eu falei, ah, vou tocar as músicas novas. A gente vai fazer agora então o Paulistana de Verdade, que é uma música que eu fiz em homenagem a São Paulo, piano e voz pra vocês.
Legal, a gente gosta de coisa nova aqui, viu?
Opa! É que os ouvintes atentos, né? Também não sou bobo, quero ter essa oportunidade.
Vamos lá então, com Fernanda Porto ao vivo aqui no Sons Brasil, Paulistana de Verdade, e a gente volta daqui a pouquinho pra dar sequência no papo.
Eu não nasci aqui, de onde foi que eu vim? Mas eu quero ficar nessa imensidão. Preciso desse chão pra ser meu lugar. Cidade explosão de fúria e inquietação. Só poderia ser um coração pulsando sem censura. São tantas cidades, são tantos altares em uma. De tudo que fui, o que sou, ainda quero ser sua. São tantas cidades, são tantos altares em uma. De tudo que fui, o que sou, ainda quero ser sua. Quero ser dessa cidade, paulistana de verdade. Paulistana de verdade. Ser paulistana é tão natural. É diferente, mas é igual. Aqui todo mundo se aquece debaixo de chuva. Pelas avenidas traçadas sem fim, me espera, tem pena de mim. Eu tô te levando um postal bem colorido. Quero ser dessa cidade, paulistana de verdade. Paulistana de verdade. Agora que você virou minha cidade, eu já não tenho idade. A minha identidade é ser daqui, mistura de sonho e vida real. Eu canto e leio o jornal. A tua velocidade me alucina. Quero ser dessa cidade, paulistana de verdade. Paulistana de verdade. Paulistana de verdade.
Voltando depois de Paulistana de Verdade com Fernanda Porto, versão super gostosa no piano.
Ah, obrigada.
Inclusive, Fernanda, tocou piano aqui. Fernanda, eu falei logo na abertura, multi-instrumentista. Você toca piano, violão, sax, você toca vários instrumentos aí. Tem essa facilidade do instrumento em si? Ou você mesmo foi atrás, eu quero tocar tudo? Como é que é essa coisa?
Na verdade, desde criança, tinha uma madrinha que me dava uns instrumentos de brinquedo, né? E aí, engraçado, eu não sei, é muito bom pra quem tá tocando no instrumento, você quando cansa até, você, fisicamente, às vezes você cansa, você tá tocando há um tempão, você fala, ah, agora eu vou largar o violão, vou tocar um pouco de piano. E assim foi indo. Quem me incentivou a tocar no palco foram meus amigos músicos, né? Falaram, não, toca no palco. Porque eu não sou exatamente instrumentista de todos os instrumentos. Eu acho que eles me complementam, assim. Tem gente que fala também que é uma defesa, né? Porque na hora que tem aquele intervalo da canção, né? Eu tô ocupada com meus instrumentos, eu não fico pensando bobagem, né? Agora eu gosto, claro. Eu sou amante da música instrumental. Eu brinco que eu faço arroz e feijão, mas eu gosto de ouvir caviar. Então, assim, eu tenho na minha... todos os discos do Egberto, da linha ECM, aquela gravadora alemã. Então, assim, eu gosto muito de música instrumental. Então, pra mim, me dedicar um pouco aos instrumentos é algo que eu gosto também, né? Mas com toda a licença poética.
A gente falou no primeiro CD que você lançou, só pra gente pontuar aqui todos os trabalhos que você lançou até agora. Então, você teve em 2002 o Fernanda Porto. Em 2004, você lançou o Giramundo. Aí, em 2006, você fez uma gravação de um DVD ao vivo junto com o CD. Saiu DVD e CD. E em 2009, o Autorretrato. Essa é a sua discografia, podemos dizer assim, não é isso?
Sim, exatamente.
E tem coisa nova pintando por aí?
Então, esse ano foi um ano bem frutífero, assim, criei bastante coisa, tenho 23 músicas novas, gravei 16 e ainda capaz de ainda gravar mais um pouco, porque eu adoro poder escolher. No primeiro disco, por exemplo, eu tinha gravado 22 músicas para escolher 14. Tem gente, por exemplo, Tudo de Bom, que é uma música que eu vou fazer pra vocês já já, é uma música que foi a última que eu gravei, já tinham 21, e tinha meio período só pra gravar, e o menino falou assim pra mim, não, Fernanda, mas pra quê? Já tem tanta música. Eu falei, não, mas deixa eu gravar essa, por favor. Tá, eu não sei, eu acho que as músicas têm o seu próprio destino, e às vezes eu tenho medo de travar, né? Então, a ideia é um pouco essa, eu gosto muito de pedir opinião pras pessoas, então se eu puder gravar, eu posso depois mostrar pra colher essas opiniões e tentar jogar o melhor do momento pro público.
Tô vendo que pra ti, então, tem muita gente que sofre em gravar 20 músicas e depois escolher 12 ali pra botar no CD. Você, na verdade, gosta disso mesmo pra poder ter essas opções pra colocar isso?
Ó, pra te falar.
Ou tem esse sofrimento também?
Não, é um pouquinho sofrido. Pra te dizer a verdade, no primeiro CD, eu tive uma ideia que talvez eu realize agora, que é colocar pro público decidir. Bom, a princípio agora, as músicas, inclusive, eu tive o cuidado de fazer letra e música, são minhas, né? Então, eu tenho uma autonomia muito grande pra tudo, assim. Até agora, tá tudo bem. Então, a ideia é subir essas músicas na internet e pedir pro público escolher.
Com o momento hoje, talvez isso até fique mais fácil, porque na época do primeiro CD, nós não tínhamos as plataformas, não, sim, tinha a questão do single a single.
Exato.
Hoje você consegue ir dando uma pulverizada com as músicas e...
É, eu lembro que na época o presidente da gravadora, o João Marcelo Bosco, ele falou, mas e se o público escolher as músicas que você não gosta? Ele me perguntou isso na época. Não ia ser fácil, não era tão fácil como hoje as mídias sociais, mas a gente tinha alguns veículos que permitiriam essa experiência. Aí eu falei assim, ah, mas se eles escolherem, pra mim tá tudo certo, porque se eu fiz, eu gosto de todas. Mas aí ele acabou não comprando a ideia e acabamos lançando as 14, que eu nem lembro mais qual foi o critério, né, da escolha.
A gente até aborda bastante isso no Sons Brasil, essa questão do momento hoje do single a single. A gente voltando, sei lá, de repente 25, 30 anos atrás, o artista entrava no estúdio e ele ia gravando, gravando até que ele fechasse o álbum, pra depois ele mandar isso pro mercado. E hoje em dia inverteu um pouco, o pessoal faz um single, já manda. Quando ele completar o álbum que ele vai fechar, uma boa parte disso tudo o público já tá conhecendo, já tá até curtindo. Então, quando ele vem com o trabalho pro mercado, né, que ele disponibiliza o trabalho fechado, já tá um pouco na boca do povo tudo isso. Na sua, sim, visão, isso é interessante?
Eu gosto muito da ideia do single, principalmente para puxar o artista a fazer sempre que todas as canções sejam boas, porque também existe uma época que a gente sabia em que até a diretor de gravadora falava pra gente, não, já tem 3 boas, tá bom. Tipo, não precisa nem se preocupar.
Coloca qualquer coisa.
Era assim, aquela música vendia o disco. Poxa, entendi, que coisa feia, que vergonha.
Até pro artista eu acho que, claro, isso é complicado, porque é a sua obra, são 12 obras.
Depois você tem que esconder o resto.
É estranho isso.
Então assim, claro, a gente, por mais que você se esforce, você sabe, principalmente agora, depois que você tem a venda isolada das músicas na internet, mesmo nos álbuns, a gente sabe as músicas que agradaram mais. A gente tem o sucesso, mas pelo menos você não tem vergonha daquelas que estão ali, né?
É bem estranho isso que você falou, mas na verdade muitas vezes você comprava o LP, o vinil lá, com 12, 13 faixas, de repente, por causa de uma música.
Sim.
O resto pouco interessa.
Sim.
Tanto que hoje em dia, a gente remexendo, eu sou meio xereta, você pega aqueles vinis antigos lá e tal, e você ouve, você acha lá no meio uma faixa maravilhosa.
Quase inédita.
É inédita, praticamente, né? É o chamado lado B do negócio, né, que eles falavam.
Sim.
E ficou lá, quer dizer, foi uma coisa que passou e foi,
sim,
embora. Sem ninguém prestar atenção a isso.
Sim.
falando do seu trabalho também, de toda essa história, você foi angariando várias indicações pro Grammy, ganhou prêmio no VMB. É, isso é interessante, porque é que você, no momento, veio trazendo uma inovação dentro da música brasileira e que isso gerou essas indicações do prêmio. Em 2003, você foi indicado ao Grammy e depois teve uma nova indicação com o seu DVD ao vivo.
Na verdade, foi uma canção, O Seu Nome na Areia.
Isso do DVD.
Do DVD, isso.
E lá do Grammy em 2003 foi o CD?
Foi o disco mesmo, o álbum inteiro, é.
Foi o Fernanda Porto.
É, nessa época, sinceramente, eu tinha feito uma apresentação em Miami, no final do Festival de Cinema Brasileiro, e eu resolvi misturar o meu trabalho com o pessoal de taiko que eu conheço lá, que chama Fusho Daiko. A gente fez uma apresentação com taikos, aqueles enormes, ou daiko, quase não coube no teatro. E assim, foram 5 vezes bis.
Nossa.
O teatro ficou em pé inteiro e eu soube que tinha muita gente do Grammy lá. Então eu não sei se foi isso que aconteceu, porque eu tomei um susto, eu não sabia nem que eu tinha como estar indicado ao Grammy. O pessoal me ligou dos Estados Unidos e eu falei, que é isso? Como assim indicação ao Grammy, né? Que eu tinha acabado de entrar, né, nessa história de mercado fonográfico, né? Eu não conhecia muito os caminhos, mas eu acho que, principalmente nessa categoria Best New Artist, né, que é novos artistas, é uma categoria muito difícil, né? Porque tem muita gente, né? É a chegada, né, dos novos artistas. Então foi muito importante pra minha carreira, abriu muitas portas.
Só pra gente frisar aqui, prêmios que a Fernanda ganhou. Prêmio Noite Ilustrada, ganhou com o CD de estreia, o Fernanda Porto, o álbum duplo disco de ouro, que é uma coisa hoje mais difícil. Hoje, na verdade, nem sei se tem essa premiação, porque hoje pouco disco se vende, como a gente tá falando, né? Mais plataforma digital. Mas na época isso era uma conquista bastante importante, interessante, né?
Sim.
Ganhar um disco de ouro, ganhar um duplo disco de ouro.
É, foi muito rápido. Isso que foi engraçado, porque o disco demorou pra sair, né? Quando saiu, acho que em 15 dias já tinha vendido 80 mil cópias. Um negócio assustador. Mas também outra coisa que me deixou muito feliz foi os singles, né? Que saíram mais de 40 coletâneas no mundo todo. Então, isso tudo abriu muito a minha carreira, né? A ponto de eu fazer realmente turnê, não só na Europa, né? Nos Estados Unidos, Japão. Realmente poder viajar com a música brasileira é um prazer muito grande, né? Então, acho que esses singles indo para essas coletâneas também ajudaram muito.
Fernanda, eu vou pedir licença para você. A gente tem uns momentos aqui no Sons Brasil, que é o momento pitaco do convidado. E tem o pitaco Sons Brasil, que a gente traz também, não é? Então eu vou pitaquear nesse momento aqui.
Maravilha.
Tá? A gente tá trazendo um trabalho muito legal de uma cantora aqui de São Paulo, chamada Iris Salvaini. E ela tem um CD gravado há algum tempo atrás aí. E ela fez uma versão da música Muito Prazer, que é uma música da Fátima Guedes. Ficou muito legal. A Iris tem um trabalho super bacana também. E a gente pinçou essa música e vamos tocar pra galera conhecer essa música na voz da Iris aqui, tá bom?
Que bom.
Vamos nessa. Então, Iris Salvaini, Muito Prazer. A gente volta daqui a pouco no segundo bloco.
Se você é novo no pedaço, não precisa dar mais nenhum passo, chegou na hora certa. Muito prazer, você vai gostar dessa cidade. Logo, logo faz muita amizade, vai na balada esperta. Mas vou avisando os nativos da ilha. Chove é muita maravilha. Marimoto, tempestade, mas muita tempestade de sol. Muito prazer, muito prazer. Muita gente acontecendo, muito prazer. Se você é novo no pedaço, não precisa dar mais nenhum passo. Chegou na hora certa. Muito prazer. Você vai gostar dessa cidade. Logo, logo faz muita amizade. Vai na balada esperta. Aqui só tá proibido uma coisa: ficar sozinho e a multa é dançar comigo. Do resto aqui tudo é free de verdade. Tudo que você quiser.
precisa dar mais nenhum passo. Chegou na hora certa. Aqui só tá proibido uma coisa: ficar sozinho. E a multa é dançar com muito prazer. Muito prazer, muito prazer, muito prazer. É logo aqui. Muito prazer, muito prazer, vem logo aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Comecei o samba assim, sem pandeiro ou tamborim. Como quem não sabe nada de samba, mas sempre ouviu tocar um bamba. Comecei um samba assim, sem pandeiro ou tamborim. Como quem não sabe nada de samba, mas sempre ouviu tocar um bamba. Eu nunca fui numa roda de samba dessas de partido alto, quintal e varanda. Mas o samba tem repique, tem batuque, vou samplear, reco, reco e agogô. Eu nunca fui numa roda de samba dessa de partido alto, quintal e varanda. Mas o samba tem repique, tem batuque, vou sampliar, reco, reco e agogô. Esse samba é meu groove da vez, com guitarra e drum and bass. Só pra ver como é que fica, eletrônico, coro da cuica. Esse samba é meu groove da vez, com guitarra e drum and bass. Só pra ver como é que fica, eletrônico, coro da cuica. Samba. Samba. Samba assim assado, de beat acelerado, será que é samba assim? Samba assim assado, de beat acelerado, é samba assim. Samba assim assado, de beat acelerado, será que é samba assim? Samba assim assado, de beat acelerado, é samba assim. Samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba. Samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba, samba, samba. Eu nunca fui numa roda de samba dessas de partido alto, quintal e varanda. Mas o samba tem repique, tem batuque, vou sampliar, reco, reco e agogô. Eu nunca fui numa roda de samba dessas de partido alto, quintal e varanda. Mas o samba tem repique, tem batuque, vou sampliar, reco, reco e agogô. Se ficou um samba assim, com bandeira e tamborim, e já penso que sei tudo de samba, vou sampliando, sambando, sou bamba. Se ficou um samba assim, com pandeiro e tamborim, e já penso que sei tudo de samba, vou sampliando, sambando, sou bamba. Vou sampliando, sambando, sou bamba. Vou sampliando, sambando, sou bamba. Samba. 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 Samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba assim, samba assim. samba sim, samba, 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 samba.
Voltando agora no segundo bloco, vocês já ouviram nessa abertura Samba Sim com Fernanda Porto, que é um clássico da Fernanda, que com todo esse trabalho, essa coisa que a gente vem falando, ganhou o título da voz brasileira da Drum Bass, é isso?
Sim, pois é.
Porque a Drum Bass nas pistas, ela não tem voz, não tem canto, né?
Sim.
É só a música em si. E você, colocando a voz nisso, veio essa coisa da voz brasileira da Drum Bass.
Sim,
e
sim.
E o Samba Sim foi um dos grandes sucessos. Fala um pouco do Samba Sim.
Essa versão que a gente tocou, na verdade, é a versão original, foi a versão que eu fiz, que eu entreguei pro Didi Patife, que na época ele não era meu amigo ainda. Fui num show dele, entreguei. Ele demorou 2 meses pra ouvir. E aí, quando ele ouviu, ele me ligou e falou: pô, posso fazer um remix? Realmente, assim, o disco inteiro já era drum and bass e dedicado ao estilo. Só que ele gostou do apelo da música e fez um remix que realmente joga a música num temperamento muito dançante. Então a minha versão é essa, e a do Patife, acho que muita gente já conhece. Ela é mais swingada, ela é um pouco mais lenta, né? E foi uma gratidão incrível, né? Que eu tenho pra sempre desse remix, foi a primeira grande sucesso da minha carreira, né?
Você, Fernanda, também tem uma ligação bastante com trilhas sonoras de filmes, essa coisa toda, né? É, você até falou no primeiro bloco que você tava tocando em Miami, num festival de cinema. Pelo jeito, você tem essa ligação também bastante com trilhas sonoras. Tem
Sim.
alguma coisa voltada pra isso? Como é que é?
Porque assim, eu fiz faculdade de música, composição e regência. Sempre gostei das tecnologias musicais e acabei, em função disso, começando a compor música, trilha pra vários tipos de documentário, né? E a gente chama a cereja do bolo só a hora que chegava os filmes, né, pra fazer. E eu fico muito feliz porque eu fiz vários curtas, assim, muito autorais, sabe? Porque acho que como eu nunca tive um estúdio comercial de música, as pessoas que me procuravam, procuravam exatamente por aquele tipo de som que eu fazia. E, em especial, o Tony Venturi, com quem eu tinha feito um outro projeto muito importante pra mim, que foi um curta dele em 1999, onde eu era cantora lírica do filme, né? Ele me chamou, então, em 2003, pra fazer o Cabra Cega, que seria um filme que, trazendo as canções da época da ditadura, ele falou assim: eu quero que você faça do seu jeito versões eletrônicas das músicas da época da ditadura. Então foi um filme que, além das músicas incidentais, que são realmente sem voz, eu refiz Saveiros, do Nelson Motta, Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, gravei com Tony Garrido, fiz Construção, Rosa dos Ventos, e no dia que nós fomos mostrar essas versões pro Chico Buarque, no Rio de Janeiro, o Tony Venturi viu que ele gostou e perguntou: Chico, você por acaso não gostaria de participar com a Fernanda, né? E ele topou, então ele veio pra São Paulo gravar comigo a Roda Viva. Na época era só Maracatu. A Roda Viva em especial foi uma música que me deu um pouco de trabalho, assim, pra chegar num resultado. As outras eu fiz praticamente em cima da imagem, porque o filme me inspira muito. Eu sempre musiquei poemas e musiquei filme. E o Roda Viva não tava ainda, já tinha feito várias versões, e quando veio realmente a ideia do Maracatu, eu me senti, assim, resolvida, né? E aí o Tony já falou: vamos pro Rio que a gente tem que mostrar. Eu falei: mas não acabei. E ele gostou da versão, mas não tinha ainda as batidas misturadas eletrônicas. E quando ele veio gravar, eu já tinha posto as batidas. Aí eu mostrei pra ele, ele falou: ué, tá diferente. Aí eu pensei: ué, será que ele vai deixar de gravar? E nessas acabou curtindo muito, gravou 26 vezes a música. Eu falei: mas já tá ótimo. Ele: não, mas vamos gravar de novo. Esse é o Chico Buarque, né? Maravilhoso, uma pessoa de uma humildade, assim. Então foi também uma grande vitória aí da minha carreira.
Também você participou de vários trabalhos como convidada. Gravação do DVD de 40 anos da Jovem Guarda. Você participou com a Daniela Mercury de um DVD dela também, né?
Esse Sim. Foi... Ah, eu gosto, porque como eu fico só compondo, assim, quando alguém me chama, eu acabo me sentindo mais intérprete mesmo, né? Então, vai lá, eu brinco que eu vou de madame, que a madame é quem só vai e canta, não precisa nem levar o violão, não precisa carregar nada, chega de salto alto, toda maquiada, né? Então, eu gravei o Sentado à Beira do Caminho, nesse DVD da Bossa, que eu adorei essa canção. Eu conhecia, mas não teria cantado. Gravei também, recentemente, uma homenagem ao Taiguara, que a gente fez até uma versão em DVD no Memorial da América Latina. Eu fiz o Hoje, né? Piano e voz, que foi, assim, socorro. Também muito emocionante pra mim, ter me dedicado a essa grande canção. Então, são essas coisas que eu agradeço, as pessoas que olham pra mim e percebem o que pode ser bom na minha voz.
A Fernanda Porto, compositora, tem músicas suas que estão espalhadas e que a galera gravou? Tem alguma coisa assim ou não?
Olha, eu gostaria, não aconteceu, né? Eu compus uma canção em homenagem ao Milton Nascimento, que se chama Alma Acústica, que inclusive é uma parte do nome do meu próximo disco. É assim, eu tenho um sonho de que ele ouça essa canção, uma música totalmente inspirada, né? Já fiz uma música, por exemplo, pra Daniela Mercury, que ainda não mostrei, que é uma música específica, chama Fulião de Todos os Blocos, que é uma homenagem ao carnaval. E assim, Mas a gente nunca sabe, né, como será a recepção. Ah, e fiz uma música agora, é uma homenagem ao Mestrinho. Ele já sabe que eu fiz, a gente já praticamente já vai marcar pra ouvir.
Você tem uma parceria com o Projota também?
É, na verdade, ele foi meu aluno de canto. Foi muito interessante, porque ele é muito talentoso, né? Ele canta muito bem, ele é super afinado. Assim, ele mudou muito a voz em muito pouco tempo, porque aula de canto tem essa coisa, né? Não precisa ter um tempo didático, assim. Às vezes a pessoa que tem talento, ela chega rápido nos lugares. E eu fui incentivando ele a compor canção, né? Não só o rap, né? Ele começou a tocar violão, e em alguns momentos eu sugeri alguns acordes. Na verdade, é sim uma parceria. Só que eu nem esperava que ele fosse me dar a parceria, que achei super bacana da parte dele reconhecer que realmente são duas parcerias. Eu fiz de coração de professora, mas ele acabou me dando a parceria.
Vamos mandar mais uma ao vivo aqui, Fernanda?
Vamos.
Vamos lá. O que, que a gente manda pra galera?
Por todo o carinho que eu tenho por você pelo programa, eu vou fazer mais uma inédita. É uma música que chama Tá Tudo Bem?
Vamos lá, então. Fernanda Porto ao vivo no Sons Brasil. Tá Tudo Bem? E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Dias e mais dias sem saber se você volta. Eu prefiro acreditar que nada acaba assim tão fácil. É, eu sei, nós somos diferentes. Eu não quero nada igual. Ainda quero entender esse amor. O que é que a gente leva a sério? E de repente tudo se complica. Prefiro parar por aqui, essa ladainha. Aprendi, eu sei. Não quero drama nem mistério. Eu vou te telefonar de manhã, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Dias e mais dias sem saber se você volta. Dias e mais dias sem saber por que que a gente leva a sério e de repente tudo se complica. Prefiro parar por aqui, essa ladainha. Aprendi, eu sei. Não quero drama nem mistério. Eu vou te telefonar de manhã, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
Depois, então, de Tá Tudo Bem, voltamos aqui com Fernanda Porto. Fernanda, tem também um trabalho que você fez junto com a Marina Lima, um trabalho acústico. Conta pra gente também essa experiência que você teve.
Ah, fiquei muito feliz com esse convite, porque eu gosto muito, né, do pop brasileiro, e Marina sempre me agradou muito pela originalidade e a sonoridade também dos discos dela. Sempre gostei muito. E quando eu toquei em 2003 no Canecão, ela apareceu lá e veio falar, olha, eu vou gravar um acústico e eu quero que você participe, mas eu quero que você faça o arranjo também. Nossa, acreditei, né? Então foi muito legal, Charme do Mundo. Eu toquei sax também. E a banda que tocou era o Liminha, o Cuca Teixeira na bateria, enfim, o Fábio Fonseca nos teclados. A hora que eu vi aquela banda, eu falei, nossa, cheguei com um arranjo tremendo.
Só fera, né?
E aí foi uma maravilha, né? Uma pessoa que também me apoiou muito, assim, na
legal
carreira.
Hoje, Fernanda, no seu trabalho, você tá aí, o último CD de trabalho autoral seu se lançou em 2009, mas é claro, você não tá parada, tá rolando,
sim,
trilhas
sim,
e produções e composições, shows também tá rolando, você participa de bastante festivais, circuitos culturais, sempre tá acontecendo aí, né?
Ah, sim, mas eu acho que o principal agora é lançar o disco, né?
Você tá focada nisso agora?
Tô, em especial sim, porque te disse, né? Muitas músicas, tô querendo fazer uns vídeos também das músicas, né? Então, assim, é uma dedicação dedicação grande, né? Principalmente tá me lembrando um pouco o primeiro disco, assim, que é um momento onde eu tive muita liberdade, que por um lado é muito bom, mas, sei lá, você fica num nível de detalhismo ali. Então agora eu tô começando a fechar e tentar trazer o melhor possível, né? Então eu vou começar uma campanha de mostrar as músicas, mostrar o processo criativo. É um disco que...
É uma produção totalmente independente.
Sim, por enquanto sim. Inclusive gravei todo como o primeiro disco, gravei todos os instrumentos, né? E gravei sozinha no estúdio, só chamei o Geraldo pra mixar. Fora ele, só tenho eu. Então é um trabalho que demanda, né? Cada detalhe de cada música.
Podemos antecipar o nome do novo disco que tá vindo aí? Ou não?
Podemos, né? O novo disco se chama Corpo Elétrico e Alma Acústica.
Você já tinha falado metade do
nome. É, a metade já foi por causa do Milton Nascimento. Eu vivo muito essa dicotomia de as pessoas me conhecerem por um lado, às vezes conhecem só eu tocando piano, e aí cada um quer me puxar para uma coisa.
Uhum.
E eu, na verdade, decidi que eu quero conviver sempre com as duas coisas, porque eu gosto, eu não posso largar nenhuma delas, eu não vou largar o meu piano, mas também não quero largar minhas batidas, minhas brincadeiras eletrônicas.
Eu acho que já faz parte já dentro do seu trabalho, né?
E aí, assim, eu acho que a minha ideia com esse projeto é lançar versões dos dois estilos e aí as pessoas se divertem, cada um se diverte como quiser. Não é no sentido de você falar assim, bom, então eu vou fazer... Claro, a gente sempre faz o que o público gosta.
Claro, mas...
Se eu pudesse saber sempre o que o público gosta, seria sempre bom. Aliás, eu sempre tento conversar com as pessoas, né? Isso o Facebook tem sido muito interessante, as mídias sociais, assim, pra colher esses comentários naturais das pessoas. É incrível, assim. Eu gosto muito. Eu sempre fiz isso no final de show, né? Mas, assim, às vezes não dá tempo. Então, no Facebook, as poucas coisas que eu tenho colocado têm sido muito interessantes pra mim. Então, a ideia é essa, assim, é que as pessoas também se divirtam um pouco comparando, sentindo, prestando atenção pra produção musical. Sei lá, porque às vezes tem artista que faz uma música e fica repetindo aquilo várias vezes, né? Eu prefiro, já que eu posso, repetir de várias formas. E aí isso vai alimentando de uma outra... Eu quero puxar o ouvinte para um olhar mais musical, para que as pessoas prestem atenção no que tem ali. Ah, puxa, por que será que aquela ali é melhor? Ah, buscar um pouco esse olhar.
Resumindo no final, na verdade, partindo de uma coisa que está te agradando. Partiu dali...
É, eu curiosamente tenho várias pessoas que eu considero muito, que queriam lançar meu disco. Um falou, não, mas tem que ser só eletrônico. O outro falou, não, mas tem que ser só acústico. Eu falei, nem continuei a conversa. Eu agradeço, porque são opiniões de pessoas incríveis. Porque eles pensam isso mesmo. E eu fico como, né?
Fernanda, você rodou bastante fazendo shows pra fora aí, Europa, Estados Unidos, levando a música brasileira, a sua música brasileira por aí. E a gente sempre tem aquela curiosidade, a galera, como que é a recepção da música brasileira pelo pessoal aí fora? Tem tanta coisa boa produzida hoje no Brasil. Acho que o Brasil está num momento, como já teve várias vezes, mas hoje está num momento tão criativo, tão frutivo, tanta coisa boa aparecendo, e o pessoal acaba insistindo em algumas coisas, em alguns estilos só, meio que massificando uma coisa só, e com tanta coisa boa para acontecer. Mas eu queria que você falasse da sua experiência lá fora.
Olha, eu sempre me impressionei muito com a receptividade. Eu sempre também pensei, mas por que será que isso é assim? Eu acho que isso é a nossa história. Toda a nossa história da melodia, nossa história da canção, foi criando uma forma de ouvir no europeu e no estrangeiro. Ele já tem um carinho, ele já tem uma apreciação. Então eu acho que a gente chega como herdeiros desse som. E em especial no meu caso, os estilos que eu toquei, não só o drum and bass, como outros ritmos eletrônicos, as pessoas de lá conhecem muito, então a assimilação é muito rápida. E a parte corporal, por exemplo, o jeito de dançar é específico de lá. Assim, porque eles dançam o drum and bass. Então, assim, os flavors que eu tenho de maracatu, de jexá, de samba, eles absorvem, mas o corpo vem do jeito que eles dançam lá. Então, assim, o meu público, em primeiro lugar, sempre foi europeu. Depois, os brasileiros que moram fora começaram a saber que tinha uma brasileira que estava indo pra lá. E aí virou também um público misturado. Eu fui muito feliz, assim, tocando no Brasil. E acho que as pessoas compreendem, né? Eu gosto muito, inclusive, de tocar em lugares gratuitos, assim, que as pessoas não sabem quem eu sou. Sabe, em shopping, praça pública, qualquer coisa, casas de cultura. Você chega lá, aquele lugar, as pessoas não sabem nem quem é, mas chega lá, ela tem a naturalidade de ir embora ou não. E no fundo, fica interessante essa história. Eu gosto muito disso. E eu acho que o brasileiro, se ele tiver essa oportunidade, se ele tiver uma coisa que chega até ele, ele abraça, né?
Eu acho que você tocou no ponto certo. É exatamente então, isso. É fazer com que chegue até ele.
Se eu e outros artistas chegarmos nas pessoas, a gente é abraçado. É que, infelizmente, eu acho que fica muito redundante. Às vezes tem um artista que tá estourado, e as pessoas só querem aquilo. Então a mídia só quer aquilo, o dono de casa noturna só quer aquilo. Aí você começa, acho que até o público vai se cansando. Então, esses lugares culturais que a cidade tem, ou mesmo por todo o Brasil, quando a gente viaja, a gente faz movimentos que às vezes financeiramente nem se justificam, mas você tem ali um acolhimento absurdo do público. E aliás, quanto o público menos conhece, mais eu sinto acolhimento. E eu gosto muito de tocar dessa forma para esse público mais informal, que às vezes não sabe nem quem eu sou. Então eu penso assim, entende? Quer dizer, se a gente conseguir fazer um esforço de se manter ativo nesses lugares, a gente é acolhido pelo público brasileiro.
Fazer com que a coisa chegue. A pessoa massifica tanto no negócio que até o ouvinte ali acaba cansando daquilo. E se de repente você conseguisse variar um pouco mais e fazer com que esses trabalhos como o seu e de várias pessoas chegassem ao pessoal, a coisa seria até mais gostosa, né? Teria mais opções, de repente, né? É, não seria uma surpresa, o pessoal conheceria porque a coisa chegou, né? Acho que o grande ponto tá naquilo que você falou, é fazer com que o trabalho chegue até as pessoas. Vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar agora para você pitaquear aqui no programa, você indicar uma música pra gente tocar para que a galera conheça.
Ah, olha, eu sou uma pessoa bem curiosa, assim. Eu adoro gostar, eu adoro conhecer gente nova. Pra você ter ideia, eu fiz uma planilha um tempo atrás de 100 artistas novos pra eu comparar, sabe assim, é que a gente não dá conta de acompanhar de tanta gente boa que tem. Fora a quantidade de CD que eu já recebi, eu acabei te trazendo um trabalho que eu gosto muito, eu achei interessante, da Xenia França, porque eu acho que ela tem esse primeiro disco bastante coerente, assim, uma relação de canção com uma roupagem moderna, musical, né? Uma banda muito bacana, produção musical bacana, uns flavors africanos, super justificados porque ela é uma pessoa negra. Então, assim, eu acho o trabalho muito bonito e que tá crescendo, né? Eu ouvi desde o começo e vejo ela como uma artista que tem tudo para crescer. Essa canção, Pra Quem Me Chamas.
Ok, vamos lá então conhecer esse trabalho, Pitaco da Fernanda Porto aqui no Sons do Brasil. Xenia França, Pra Quem Me Chamas. E a gente volta no terceiro bloco para dar sequência nesse papo que tá gostoso.
Bege, paro e beije é gêmeo. E Calundu, Sozanga, a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaio, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Sozanga, a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaio, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca chaga o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Por que tu me chama se não me conhece?
Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Só poderia ser sempre com você. Você acelerou minha calma. Só poderia ser sempre com você. Você acelerou minha calma. Já misturou tudo em mim. São Paulo, Rio de Janeiro e Londres num grande terreiro. Natal caiu em fevereiro. É carnaval o ano inteiro só com você. Poderia ser. Poderia ser sempre com você. Na pista todo mundo brilha. Aqui tudo é bonito demais. Só dança quem sacode o planeta. Não sei se é moderno ou careta querer um amor tão eterno. Só com você tudo é tudo de bom. Você é tudo. Você é tudo. Você é tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo. Só poderia ser sempre com você. Você acelerou minha calma. Já misturou tudo em mim. São Paulo, Rio de Janeiro e Londres num grande terreiro. Natal caiu em fevereiro. É carnaval o ano inteiro só com você. Poderia ser. Só poderia ser sempre com você. A pista todo mundo brilha. Aqui tudo é bonito demais. Só dança quem sacode o planeta. Não sei se é moderno ou careta querer um amor tão eterno. Só com você tudo é tudo de bom. A pista todo mundo brilha. Aqui tudo é bonito demais. Só dança quem sacode o planeta. Não sei se é moderno ou careta querer um amor tão eterno. Só com você. Só com você. Você é tudo. Você é tudo. Você é tudo de bom. Você é tudo. Você é tudo. Você é tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo.
Voltamos agora no nosso terceiro bloco. Vocês ouviram Tudo de Bom, que é um sucessaço da Fernanda Porto, e numa versão diferente agora. A gente conhece o Tudo de Bom na versão que tocou aí em todas as rádios e etc e tal, e hoje a Fernanda fez uma versão mais acústica aqui. Fala pra gente do Tudo de Bom.
Exatamente, uma versão violão e voz. Essa canção, na verdade, eu considero um lado bem pop meu, assim, uma música muito simples, né, assim, onde eu percebo essas influências do pop mesmo, nacional. Na verdade, hoje eu percebo que esse disco que tá vindo meu aí tem uma influência também muito grande, então acho que existe um paralelo entre o Tá Tudo Bem, que é a música que eu mostrei agora há pouco, e o Tudo de Bom, que é essa coisa da canção mesmo, pop.
O Tudo de Bom, ele é lá do primeiro CD?
Do primeiro.
Então tá linkando isso daí.
Pois é.
Um com o outro. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, Fernanda, que nem você tá produzindo esse CD novo, você falou produção independente, a gente sabe que não é fácil fazer isso, porque por mais que você faça ali, você falou, eu toquei tudo praticamente, mas de uma forma ou outra, vão se gerando custos de tudo isso, tá? Nós temos algumas plataformas hoje em dia que acabam trazendo opção para que os novos artistas hoje produzam. Já vieram vários aqui que conseguiram concluir o seu trabalho de uma parte ou na sua totalidade através de plataformas de crowdfunding. Você pensa, de repente, em utilizar de alguma forma dessa? Você já utilizou? Qual a sua visão desse tipo de coisa?
Não, eu acho super bacana, né? Aliás, a gente tem esse leque de novidades justamente porque a música tem sido há muitos anos bem mais democrática, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem, né? Você tem muitos recursos para gravar um CD. Eu acho bacana. Eu, na verdade, cheguei a desenhar um tempo atrás uma possível campanha dessa, mas acabei fazendo, sabe? Agora falta tão pouco, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um pessoal também me procurando, que talvez queira licenciar esse disco. Sempre falta alguma coisa, né? Porque assim, eu fiz o disco todo, o pessoal fala assim, então, mas cadê o videoclipe? Eu falei, ai meu Deus. Então, sei lá, né? De repente, vamos
hoje,
ver.
Hoje em dia, eu até friso isso bastante também, a galera hoje não se contenta só em ouvir, eles querem ver também, então você tem que linkar o seu trabalho do áudio ali com alguma coisa de clipe, de imagem, pra que a galera se satisfaça, né?
No meu último CD eu ganhei um clipe da Faculdade Metodista, o pessoal de cinema lá me deu um videoclipe, mas assim, de repente pode ser uma, né? E acho bacana essa, mais uma vez, uma conversa com esse público, de repente pensar em contemplá-los com algumas coisas diferentes. Eu acho bacana quem faz, eu conheço muita gente que realmente conseguiu realizar por causa disso.
Esse trabalho novo, você utilizando das novas tecnologias, vai estar disponibilizado nas plataformas digitais. Você pensa fazer também ele fisicamente?
Eu gostaria, sim. E também vinil, vou fazer um pouquinho de vinil.
Uau, que legal isso.
É, tem um som ali que é um som diferente mesmo. Eu acho que tem uma coisa bacana também da capa, né?
E até mesmo porque vem das origens da coisa também, né? Quando você fez o seu primeiro trabalho, o CD era o produto que você finalizava. Não existia ainda esse monte de plataformas digitais, o streaming, etc e tal, né? Mantém a linha do trabalho.
É, eu acho que
trabalho
materializa, né? Poderia também prescindir dele, mas eu acho que já é apenas uma coisa a mais. Eu acho que tem gente que gosta de ter. Eu percebo que o público gosta. Da mesma forma que eles gostam de um autógrafo, eles querem ter o CD. Faz uma diferença. Eu recebo muita foto do CD. A pessoa fala, olha, eu tenho o seu CD. Então, eu acho que faz diferença. É um apego, uma coisa material mesmo, né? E que solidifica também. Eu acho que são símbolos, são coisas que vão, né? Embora talvez a pessoa acabe ouvindo mais no Spotify ou no carro, naquele outro sistema que você nem tem o disco, eu acho que as pessoas gostam fisicamente de ter a lembrança, a capa, né? O último CD que eu fiz, por exemplo, o Autorretrato, eu coloquei todas as cifras, né, das músicas, que era um sonho de consumo meu. Então, sempre tem alguma coisa que a gente quer dar a mais, né? Uma coisa gráfica bacana. Aliás, o primeiro CD ganhou capa de design, prêmio de design. Então, assim, eu sempre tenho uma vontade também de agregar outra informação nessa história do CD, né? Então,
que complementa a obra, né?
Sim.
Eu vou pitaquear de novo aqui, tá
muito
bom?
Bem, claro.
Vamos mostrar música nova pra galera. Tô mostrando o trabalho da Fernanda Porto e, como sempre, o Sons Brasil trazendo vários trabalhos pra você conhecer tudo que tá rodando por aí. Recebemos o trabalho de um cantor que entrou em contato comigo. Conversamos bastante através da rede social. O nome dele é Alan Peter. E ele falou, cara, eu tenho uma música que eu tô lançando, tal. Eu falei, manda pra cá, vamos apresentar pra galera. E ele mandou pra mim, é uma música que se chama Você Me Completou. É um reggaezinho, uma levada meio reggae, assim, muito gostosa. E a gente vai apresentar pra galera conhecer mais um trabalho novo, mais um artista que tá aí na batalha também. Então vamos lá, Você Me Completou com Alan Peter. A gente volta pra gente botar um ponto final no nosso papo. Legal?
Tá ótimo.
Bora lá.
Teu beijo fez o milagre do amor acontecer. Na luz do seu sorriso, o meu dia amanhecer. A agora eu quero só você. Pra completar minha rima, minha canção mais linda é você. É você, só você. Meu mundo se encheu de cor no instante em que você chegou, me dando todo o seu amor, seu amor, seu amor. Meu sonho se realizou quando o meu coração e o seu se encontrou. Meu mundo agora é só amor, seu amor, seu amor. Você me completou, oh, 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 oh. Você me completou, oh, 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 oh. Só você, yeah. O mundo se encheu de cor no instante em que você chegou, me dando todo o seu amor, seu amor, seu amor. Meu sonho se realizou quando meu coração e o seu se encontrou. Meu mundo agora é só amor, seu amor, seu amor. Se encheu de cor no instante em que você chegou, me dando todo o seu amor, seu amor, seu amor. Meu sonho se realizou quando meu coração e o seu se encontrou. Meu mundo agora é só amor, seu amor, seu amor. Você me completou.
Voltando então depois do Pitaco Sons Brasil, Alan Peter e Você Me Completou, estamos chegando ao final do programa. Fernanda Porto, quero agradecer muito, muito, muito mesmo você estar aqui com a gente. A partir de agora você passa a fazer parte da história Sons do Brasil e eu fico muito honrado com isso.
Eu que agradeço.
Então, Fernanda, obrigado mesmo por você ter aceito, ter vindo aqui, mandado esse sonzeiro ao vivo, mostrou dois trabalhos novos aí pra gente. O Sons Brasil adora isso, como eu falei. A gente tá sempre trazendo essas novidades, tudo que vocês estão fazendo ali, porque existe uma certa curiosidade da galera. O que a Fernanda tá fazendo agora? E tá aí, tem coisa nova pintando e a gente tá ansioso para ouvir isso daí, tá bom?
Sim.
Então, agradeço mesmo você estar com a gente aqui.
Muito obrigada, eu parabenizo todos os ouvintes desse programa, né? Com certeza são pessoas especiais que estão de ouvidos abertos aí pro que é novo. Queria manter o contato com vocês, né? Minhas redes sociais, enfim. Acho que é fácil de encontrar, Fernanda Porto página, depois tem o Fernanda Porto Oficial no Instagram, eu tenho um canal no YouTube que também se chama Fernanda Porto Oficial, que tem muita coisa ali, desde todos os videoclipes, tem o DVD inteiro, consegui subir. Então assim, a minha ideia é sempre deixar tudo disponível. Tudo que vocês quiserem comunicar comigo vai ser um prazer, eu gosto muito de saber o que vocês estão sentindo das coisas, porque senão nada faz sentido para mim. E muito obrigada, um abraço para todo mundo e parabéns, muito sucesso para Sons do Brasil.
Muito obrigado. Tem previsão de quando esse CD novo vai estar pintando na área aí ou ainda não?
É, minha ideia é mais ou menos em março, né? Do ano que vem.
Primeiro semestre do ano que vem, tá por aí. Quero agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui do Estúdio Arte SP, sempre no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar aí, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir a hora que você quiser, e fique à vontade, né? mixcloud.com/sonsdobrasil. Lembrando que Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Fernanda Porto, nós temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é o seguinte: você veio, fez 4 músicas ao vivo com a gente aqui, maravilha, coisa nova, trouxe lá sucessos do que você estourou nas pistas aí pelo mundo, mas a gente quer encerrar o programa com um trabalho seu, aquela música gravada ali no estúdio, bonitinha, que foi lá no CD, que teve tocando por aí. Então eu vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o programa hoje aqui.
Obrigada, a gente vai fazer então o Roda Viva, versão do meu disco Giramundo, participação especial do Chico Buarque. Essa música, então, que eu tinha dito no começo do programa, do filme Cabra Cega, de Tony Venturi.
Maravilha, então. Esperando contar com vocês no próximo domingo, com muito mais música, muito mais papo, muito mais poesia, muito mais coisa boa e tudo que o Sons do Brasil traz sempre aqui. Finalizando o programa agora com Roda Viva, Fernanda Porto, participação do Chico Buarque. Um abraço para vocês e até o próximo domingo.
Obrigada.
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.